Olá, selvagens! Bem-vindo à Taverna do Gato Selvagem. Eu sou o seu anfitrião e hoje vou receber ela.
Oi, eu sou a Hades.
E ele, que veio de muito longe aqui para tomar uma caneca de alguma bebida conosco.
O Godael, e por favor, quero uma caneca de suco de amora selvagem.
Muito bem. E você, Hades, o que você gostaria de beber?
Ah, eu quero um hidromel, porque se a gente vai brincar de taverna, eu obviamente vou ser viking.
Muito bem, bebidas servidas. Vocês que estão ouvindo e acompanhando devem ter estranhado. Esse é um novo quadro que a gente trouxe pro cast para poder falar de assuntos aleatórios que não necessariamente estão envolvidos com o Savage Worlds ou de alguma maneira meio lateral estão envolvidos com RPG, entre outros assuntos. O que a gente está escutando, o que a gente está lendo, o que a gente está vendo, né? É uma maneira também de trazer outros assuntos que é do nosso interesse, mas que não está ligado ao motivo que nos uniu aqui, que é o Savage Worlds. Ele vai funcionar de uma maneira muito parecida com os nossos casts, né? Cada um dos membros vai trazer um assunto aqui para poder discutir, comentar rapidamente. E óbvio, como sempre digo, a conversa não acaba com a gente. Vocês estão convidados a participar e colocar a opinião de vocês também. Mas antes da gente voltar e a Hades falar um pouquinho sobre o assunto dela, eles vão tomar um golinho. É hidromel, e o senhor, Godael?
Suco de amora selvagem. Tá de manhã, né? Eu não quero beber, só de noite que eu bebo.
São 11 da noite em algum lugar do mundo,
Godaio. Isso é verdade. Bom, já que é 11 da noite em qualquer lugar do mundo, eu vou pegar alguma cervejinha aqui pra mim e já começamos. Todos devidamente com as gargantas preparadas. Hades, o que você traz pra gente primeiro? Eu acho que você tem que explicar pro pessoal por onde você esteve, né?
Ah, tem isso. Eu escutei o episódio de Pathfinder. Vou ressaltar que, assim, os meninos me chamaram pra gravar. Só que aí eu falei, acordar às 9 da manhã pra gravar sobre Pathfinder? Não, eu gosto de vocês, mas não abusem, por favor. Não rolou? Mas nesse meio tempo, caso vocês não saibam, eu sou tipo o pai do Cris, eu tenho dois empregos, na internet no caso, que além do Savage Cast, eu toco o projeto da Biblioteca das Ancestrais, que é um projeto de mulheres que falam sobre RPG e narram, enfim. E aí, como deu uma pausa por aqui, aliás, começou com outubro, né, porque antes do cast entrar em hiato mesmo, eu tinha entrado em hiato, porque em outubro é o mês mais caótico da Biblioteca das Ancestrais, que a gente organiza um mês inteiro de evento, por causa do Outubro Rosa. E esse ano a gente teve 20 lives em um mês.
Meu Deus.
Então, por isso, antes mesmo do cast entrar em hiato, eu já tinha dado uma pausa, mas a gente não brigou, eu continuo gostando muito dos meninos, então tá tudo bem.
É nóis. Eu tô fazendo o símbolo de coração aqui com a mão. É óbvio que ninguém tá vendo isso.
Basicamente, eu andei fazendo as coisas por lá. E falando sobre o que eu andei jogando nesse meio tempo, que foi também o que vocês comentaram no cast passado. Eu narrei uma mesa de Reapers que virou galhofa total e nunca será vista no YouTube. Eu estou narrando uma mesa de Deadlands que o Nando tá jogando e eventualmente eu vou colocar no YouTube, caso vocês tenham interesse em ver depois.
Eu achei que já tava sendo já streamado, Hades. Quando ele comentou no episódio passado, eu tava achando que tava sendo streamado. Não tá sendo, vocês estão só gravando?
Não, ela tá sendo streamada, só que pela Twitch. Como a Twitch tem contrato de exclusividade por 24 horas, a gente streama pela Twitch e 24 horas depois a gente upa pro YouTube.
Mas essas aventuras de Deadlands que você tá narrando ainda não estão no YouTube.
Estão, mas ainda não estão públicas porque eu tenho que editar e eu tenho preguiça. Tem isso.
Ah, tá aqui. Já estamos em quantas sessões jogando já? O Fernando falou que, tipo, vocês gastaram um tempão lá montando o personagem, né?
Ah, a gente fez a primeira sessão inteira montando o personagem, mas é porque eu tinha um conceito meio peculiar pra sugerir pros jogadores, então eu precisava fazer com que todo mundo fizesse ficha ao mesmo tempo, porque eu quis que eles fizessem esse esquema de... Sabe as relações do PBTA?
Sim.
Eu fiz algo parecido. Então a gente fez a primeira sessão, sessão zero, né? A gente montou ficha e tal. E agora a gente já jogou duas sessões, se eu não me engano. A próxima é na terça-feira, mas eu acho que quando esse cast sair já vai ter ido também. Então.
Tá certo.
Eu queria dizer que criar personagem, pra mim, é tão divertido quanto jogar. Principalmente se você vai elaborar um pouquinho da história, né? Se for só pra fazer a ficha, é chato. Mas se você tiver essas relações, é como você falou, você quer criar uma coisinha ou outra, eu acho bem bacana.
Eu me amarro em fazer ficha, assim. Eu gosto de adaptar a ficha, sabe? Tipo, pegar um personagem da TV e tal, ficar pensando o que ele pode ter e como é que ele poderia ser montado. Isso eu gosto de fazer. Mas também gosto de montar ficha.
É que o esquema que eu fiz lá é que, assim, como na nova versão do Deadlands tem o efeito Morgana, eu quis brincar um pouco com isso, obviamente. E vocês já ouviram falar do efeito Mandela?
Eu já,
mas explica aí pro ouvinte, caso ele também não tenha explicado.
Então, é uma lenda urbana da internet que diz que a gente, assim, o fato é, pessoas se lembram de eventos de formas diferentes. A memória humana não é muito confiável. E aí o efeito Mandela, ele surge porque algumas pessoas acharam que Mandela tinha morrido lá na década de 80, 90. E aí quando efetivamente Mandela morreu, ficou todo mundo tipo, ué, mas ele já não tinha morrido? Como assim ele saiu da prisão e virou presidente, sabe? É, por exemplo, qual a cor da ponta do rabo do Pikachu? Tem gente que diz que é preta, tem gente que diz que é amarela. Qual é a verdade? Não saberemos, a não ser que abramos o Google Imagens e pesquisemos.
É preto, né? É preto.
Então.
Eu não abri, mas eu diria que é preto. Pra mim, o maior efeito Mandela, não sei se vocês...
Não, só pra constar, o rabo do Pikachu é amarelo, tá?
É amarelo? Então eu errei. Mas o maior efeito Mandela que eu lembro é as pessoas estarem vendo Dragon Ball na hora do atentado do 11 de setembro. Tipo, não tava passando Dragon Ball, já foi provado na programação.
Sim.
Tava passando Ana Maria Braga. Eu tava assistindo Ana Maria Sim. Braga.
É, tipo, não tava passando... Mas um monte de gente tem essa lembrança de que tava vendo Dragon Ball na hora.
Sim. Então, aí eu quis brincar com essa coisa do efeito Morgana e do hoax de internet, do efeito Mandela. Quando eu criei as relações entre os personagens, eu fiz com que cada um tivesse uma memória com um dos outros personagens, pelo menos, que os outros personagens não se lembrassem. Ou que lembrassem de uma forma diferente.
Ok.
Então, a gente tá explorando um pouco essa brincadeira de múltiplas versões do universo dentro da essa campanha. Tá interessante sim, então.
Muito bem. Quem quiser ver, vai ter que esperar a Hades editar pra poder ver no YouTube ou acompanhar pelo ao vivo na Twitch, né? Você sabe o endereço?
Biblioteca das Ancestrais na Twitch.
Só procurar lá e ver nossos queridos Savagecasters jogando Deadlands.
Exato.
E o que mais? O que mais? O que mais, Hades? Você passou muito tempo fora. Pode falar mais coisa.
Ah, não sei. Mas o que eu fiz nesse meio tempo? Eu botei pilha em todo mundo, né? Os meninos andaram esse tempo ocupados com as mudanças que tiveram na vida deles, que vocês podem saber quais foram no episódio passado. E aí eu fiquei assim, tudo bem, quietinha na minha. Nesse meio tempo eu tava botando pilha e tacando fogo na fogueira da biblioteca, botando perna pras meninas fazerem as coisas. E aí, no segundo que eu vi a oportunidade, que os meninos começaram a se movimentar e conversar e falar sobre Pathfinder, e aí vamos gravar, vamos, aí eu resolvi tacava fogo na gasolina aqui também, né? Então a gente tá com os projetos aí.
E chegou com os dois pés na porta, assim, derrubando tudo. Falou, cheguei!
É, sutileza que apenas Hades pode ter.
E foi bom porque a gente saiu um pouco da zona de conforto, a gente quer trazer coisas novas, a gente obviamente queria voltar a gravar, que eu acho que é o mais importante, ter contato com o público, falar de RPG, conversar entre a gente e conversar com vocês. Mas agora tem algumas coisas mais ambiciosas, né, Hades?
Tá aproveitando, né, esse impulso que começou com o Pathfinder, eu sentei, virei pros meninos e falei, então, vamos organizar isso daí, vamos colocar um planejamento pro futuro do cast. E aí eu acho que a gente chega na primeira pauta que eu quero abordar hoje, que é exatamente quais são os rumos que a gente quer dar pro cast daqui pra frente.
E quais são os rumos que a gente quer dar daqui pra frente?
Fala aí que eu também tô curioso pra saber.
É, quero saber. Vamos lá, Hades.
Ah, então.
São várias coisas, né? Mas vamos por partes.
Sim.
Esse tipo de episódio é um deles. Já fica aí. Um brinde.
Exato. Uma das coisas que a gente percebe é que a gente sentiu muita falta de bater papo. Porque É o que o Max falou no episódio passado. A gente não tá aqui, tipo, literalmente só porque a gente faz o cast juntos e no meio tempo a gente não se fala e não olha um pra cara do outro. A gente tem uma dinâmica que eu particularmente acho muito legal e a gente conversa muito, mesmo fora do cast. E a gente pensou que seria interessante trazer essa dinâmica de mesa de bar também pro cast, pra dentro do cast, e convidar o ouvinte a participar. Porque a gente teve... Nossa, uma das coisas que foi mais legal nesse meio tempo, apesar de, obviamente, hiato ser sempre chato, foi a noção do público, tipo, de não esquecer da gente. A gente recebeu muita mensagem, gente perguntando onde a gente estava, perguntando se estava tudo bem, falando pra gente não deixar vocês órfãos. A gente viu tudo isso. E acreditem, foi uma das coisas que empolgou a gente em voltar também.
Com certeza.
Porque é o que o Max falou, a gente não faz o cast no vazio, no vácuo, sabe? A gente faz também porque a gente gosta de fazer, porque a gente gosta de bater esse papo, mas principalmente porque a gente sabe que tem quem ouça e tem quem curta, e a gente gosta de fazer companhia pra vocês quando vocês estão, sei lá, lavando a louça, ou enfim, eu diria andando por aí, mas né, pandemia, fique em casa se puder.
Exatamente.
E eu diria até que o efeito Mandela, teve gente por aí dizendo, não vou dizer quem, que o Savage Cast estava morto. Não tá. Igual o nosso Mandela, a gente não tava morto, a gente tá aí e tá voltando.
Exatamente.
Exato.
E aí, como a gente tinha dito no primeiro cast, a gente não queria prometer muita coisa, mas eu acho que também ter um pouco de compromisso não faz mal pra ninguém, né? E aí a gente tem novidades relacionadas a esses compromissos.
Sim.
E acho que discutindo entre a gente mesmo, a gente percebeu que um grande problema que nós tínhamos era com relação à edição do cast, né? Eu acredito que hoje a maior parte das pessoas que então, sabe o trabalho que dá editar o material. Às vezes o material sai com uma hora, mas tem uma hora e meia de conversa e tal. E com todo mundo muito ocupado, nos primórdios do Savage Cast era eu que editava. Aí quando o Kodal entrou, ele passou a editar. E aí o Fernando também pegou alguns episódios pra editar. E assim foi indo.
Eu acho que até eu já editei episódio nessa brincadeira.
Exatamente. Só que chegou um momento, eu acho que muito do que rolou nesse ato que a gente passou foi que não, a gente também não tava com condições psicológicas, físicas e de tempo pra poder editar. E aí o que leva a gente é a segunda novidade, né, Alisson?
É, porque acabam sendo dois trabalhos. O primeiro é de encontrar espaço na agenda de todo mundo pra gravar, e o segundo é da pessoa que vai fazer a edição depois, dedicar. Porque assim, por mais que seja uma hora de episódio, a edição come tipo, pelo menos umas 4 horas. É um negócio bem complicado, e aí você tem que reescutar, enfim, a edição não é fácil. Toda valorização para o trabalho do editor. E aí, exatamente nessa brincadeira da gente perceber que a maior dificuldade era a edição, eu cheguei com uma proposta pros garotos, do tipo, olha, eu tenho um contato que tá querendo começar a mexer com edição de podcast. Eu acho que uma coisa que a gente já queria fazer tem um tempo era um padrinho, ou um apoia-se, ou um patron, chame como preferir, pra exatamente ter essa questão de conseguir manter um compromisso mais estável e ter uma interação mais assim com a comunidade, porque queira ou não, é um negócio que consome bastante tempo. Então a gente passou a última semana quase que inteira num bate-bola e joga a ideia aqui, joga a ideia de lá, e a gente finalmente está com um projeto estruturado no Padrim que, se vocês quiserem e puderem, seria bastante interessante, porque dessa forma a gente vai conseguir, primeiro de tudo, a nossa primeira meta, passar os episódios para um editor externo, e dessa forma a gente vai ter mais tempo livre para pensar no resto do conteúdo que a gente quer pro Savage Cast. Então assim, nossa primeira meta com o padrinho, exatamente o editor, e depois disso tem umas ideias aí no futuro que a gente já chega lá.
Inclusive, uma coisa que até alguns dos ouvintes falaram, olha, se vocês abrirem um padrinho, eu vou apoiar. Então, acho que chegou a hora de você ajudar a gente a ter um conteúdo melhor. Tanta gente que perguntou onde a gente estava, a gente abre agora o coração para dizer que a gente precisa de vocês nesse momento, a gente precisa da ajuda de vocês para conseguir continuar com o cast e melhorando a qualidade e trazendo coisas novas. Assim. Ideias a gente tem, mas muitas vezes a gente precisa desse suporte financeiro para conseguir dar vazão a essas ideias, né? Mas, quem for apoiar a gente aí, o que, que a gente tá planejando pra quem for o nosso apoiador e porventura vir dar esse dinheirinho aí pra gente aí.
Primeira coisa que eu percebo muito dos nossos ouvintes é que tem muito um sentido de comunidade. A gente se sente muito próximo de todo mundo, mas queira ou não, a gente acaba não tendo esse contato direto com tanta frequência, até porque assim, o contato que a gente costuma ter é por rede social e não é o tempo todo que a gente tá lá. Então a primeira coisa que eu pensei é que a gente precisava de um espaço dedicado pro SavageCast. Como eu acho que todo mundo veio a conhecer o Discord no meio da pandemia, eu achei que a melhor opção seria a gente ter um Discord pros nossos ouvintes e criar toda uma estrutura, obviamente, pra ter jogo lá dentro, pra quem quiser, tem os bots, tem o Craigzinho bonitinho, que inclusive a gente vai migrar as nossas gravações pra dentro desse novo servidor. E quem tiver dentro de determinados níveis do Patreon vai poder ter acesso a escutar a gravação dos episódios ao vivo e comentar dentro de um chat específico para isso. E fizer comentários pertinentes, seu comentário provavelmente vai acabar na edição final do cast.
E outra coisa que a gente vai fazer também é que a gente vai liberar os arquivos de áudio no Discord, no lugar apropriado para quem é padrinho, antes de postar nos sites, antes de postar nas plataformas. E isso vai depender muito, assim, da frequência com que a gente está gravando e do editor. Então pode ser que esse episódio saia 3 dias antes, pode ser que saia 1 semana antes. Vai depender de algumas coisas, mas eles vão sair antes no Discord.
Sim, tem outras coisas interessantes, como você poder sugerir pauta, convidado. Sim, o convidado pode ser você, se você tiver uma pauta interessante pra trazer pra gente. A gente vai te chamar pra gravar um cast eventualmente. Essa eu acho maravilhosa, que foi a ideia do Godael. E desde o primeiro nível de apoio, você ganha um benê virtual com a data do seu apoio. E se você jogar alguma mesa com um dos SavageCasters, você pode usar esse benê extra. Simples assim, sem explicação nenhuma. Claro que se você estiver jogando uma mesa com outro narrador, você pode tentar convencer ele que esse benê extra é válido na mesa dele também.
Diga que o Godael disse que vale. O Godel falou que posso usar, aí você pode usar.
Então sim, eu acho interessante, até porque vira e mexe, até porque falando em jogos, a gente tem também uma outra recompensa interessante. Você quer falar dessa, Max? Já que você é o jogador profissional do SavageCast?
Muito bem, a pessoa vai ter a oportunidade de jogar com a gente. Eu provavelmente não irei narrar, mas quem sabe numa recompensa máxima, a pessoa consegue tirar eu da zona de conforto e colocar eu para narrar. Mas a princípio vai jogar com a gente e aproveitar e conhecer a gente, poder trocar ideia. Não que eu não possa fazer isso, mas eu acho que é bacana porque vai ser uma coisa preparada especialmente para esse momento.
Sim.
Isso. Só enfatizar que isso aqui não é recompensa. Assim, meu Deus, que recompensas sensacionais. Eu vou apoiar por causa das recompensas. Não, isso aqui é a nossa forma de dizer muito obrigado por você estar colaborando com a gente, para a gente poder pagar o editor. Não é que ninguém aqui está querendo fazer dinheiro com o cast. A gente está querendo só pagar o editor para poder ter cast.
Sim.
É que as recompensas são coisas extraordinárias e que vale super a pena o seu investimento. É mais assim, o nosso muito obrigado quando a gente passou o chapéuzinho e você botou umas moedas ali.
Eu acho que o espírito é exatamente esse. O Godel resumiu bem o espírito do que é o nosso padrinho, assim, porque realmente a gente faz isso porque gosta, só que a gente chegou num limite de tempo e de dedicação e a gente não quer parar ou ficar tanto tempo sem postar. Então, como a gente acha que a nossa comunidade é a comunidade que tá aí também pra nos apoiar, então a gente veio passar esse chapéuzinho aí. E óbvio, como o Godel muito bem falou, é uma maneira da gente também recompensar vocês e de também estar mais próximo de vocês.
Exatamente.
Então é isso, gente. A gente vai colocar o link dessa campanha já nesse episódio. A gente espera muito que vocês possam colaborar. A gente sabe que a situação do país não é das melhores. Muita gente está desempregada. A gente sabe que está mais apertado. Mas a gente também não colocou metas muito altas. A gente também buscou também não enviar valores muito altos, porque a gente também entende que o momento é complicado. Mediante a isso, a gente gostaria muito e a gente agradece do fundo do coração quem puder ajudar a gente com isso, vai ser muito bacana. Você vai estar fazendo parte desse novo momento do SavageCast. Dependendo do retorno que a gente tiver com esse programa de apoiadores, as coisas elas podem ir aumentando e ficando mais legal pra vocês, pra gente.
Logo porque, se a gente conseguir atingir a meta, a gente dobrar a meta, a gente pode lançar episódios com mais frequência, porque a gente pode pagar o editor pra editar mais episódios. Vai ter a parte que vocês vão sugerir pautas também, quadros, convidados. Então vai ser muito mais interativo e a gente vai poder botar mais conteúdo no ar. Tanto jogos, ou conversas, ou revisões de PDF. Porque assim, às vezes a gente quer fazer a revisão de um material, mas a gente não tem o PDF. Então pode ser que isso ajude a gente a adquirir o PDF para fazer a revisão de um material que você tem interesse. Então várias coisas podem acontecer aí que a gente tem na fila, mas a gente não quer botar a carroça na frente dos bois. Então a gente só quer pagar o editor pra gente voltar à frequência de episódios.
Se você me deixar só corrigir, você falou revisão, mas é resenha, né?
Resenha, isso. Obrigado. Problema de tradução aí, né?
O Daniel já tá com a cabeça em inglês e tal.
Ah, eu entendo.
E, inclusive, o Daniel, no futuro, quem sabe, ele vai trazer seus amigos famosos, já que ele faz parte de um playtest famoso, com autores famosos de Salvagem Worlds. Quem sabe isso aí não vira uma recompensa no futuro. Fiquem de olho, fiquem de ouvidos atentos.
Eu tô me sentindo igual aquele povo, assim, aqueles guri que chegou novo na escola e senta na mesa do pessoal legal. Eu, mais ou menos isso. Eu ainda me sinto um pouquinho de fora, mas tô ali me fazendo presente. Eles estão até ali na mesa de trás da taverna, a propósito. Dá um tchauzinho pra galera. Olha lá, eles estão ali atrás.
Peraí, se eles estão aqui, isso quer dizer que essa taverna corre o risco de tomar um heist daqui a pouco?
Pode ser.
Muito bem, pessoal, mãos ao alto, cabeça baixa. Eu disse mãos ao alto, cabeça baixa.
Então esconde o chapéu. Antes da gente mudar a pauta, eu vou só jogar no ar que o nosso editor, inclusive, tem a habilidade para criar audiodramas, caso venha interessar no futuro. Então vamos lá.
As possibilidades são bastantes, mas agora depende também de vocês que estão aí do outro lado. Também de ter interesse nessas coisas. Mas é isso. Vamos para o próximo assunto? Muito bem, gente. Bom, já que a gente fez essa introdução, falando um pouco do cast e sobre esse novo programa, e aí a ideia é trazer assuntos que ocorrem com a gente, ou que a gente tá fazendo. E aí eu queria trazer essa mini discussão, que é o seguinte: todo mundo sabe, quem ouviu isso muito no futuro, já são mais de um ano em isolamento social por conta da pandemia decorrente do Covid-19, do coronavírus. E, bom, RPG é um jogo social, onde as pessoas, elas, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, elas têm que estar juntas numa mesa ali, jogando e tal. A gente, por exemplo, como o SavageCast, com exceção eu e da Hades, que a gente mora em São Paulo, o Del mora no Canadá e o Fernando em Belém. Então, a gente já jogava online. Mas com essa pandemia, a gente passou a jogar mais online. E com mais tempo ficando online, me surgiu a questão. Tô com algumas ideias aqui, talvez eu queira até narrá-las. Mas e aí, né? Qual plataforma eu poderia usar? A gente tá muito acostumado com Fantasy Grounds. E aí eu fui ver outras opções. Por quê? Porque eu achei o Fantasy Grounds caro, muito caro. E aí eu fui ver o VTT, aí beleza, me falaram assim, mas é só $50. Mas se você pegar $50 no Brasil de hoje, dá muito dinheiro. E o Roll20 talvez não seja tão interessante quando se fala de Savage Worlds. O que me trouxe a questão que eu vou trazer pra vocês. Jogar online é uma parada cara? Dá pra gastar menos e jogar online? Savage Worlds, no caso?
Eu diria que dá, mas depende do tanto de recursos que tu quer colocar na tua mesa.
Exato. É porque assim, olha, a gente já teve até um cast que a gente falou sobre jogar online, e eu acho que a lição maior é o que é suficiente para você. Você quer tirar vantagem da automação, da capacidade de computação de um computador, capacidade que ele tem de processar coisas mais rápidas e fazer muitas das automações para você? Você quer tirar vantagem que você tem um monitor na sua frente e que você pode compartilhar imagens e vídeos com todo mundo ao mesmo tempo?
Sim.
Se a resposta para você é sim, você quer tirar vantagem de tudo que uma plataforma lhe oferece? Sim, pode ser caro, porque você vai precisar de algumas coisas extras. Mas se você quer ter aquela experiência similar que você tem na mesa de RPG física, você não precisa gastar nada. Você faz um link no Google Meet, no Skype, no Zoom, no Discord, e cada um rola seu dado na mesa ali, diz quando tirou, e cada um tá com sua ficha em papel e vai no modo raiz. E aí, se você quiser, pode usar um ouvinte de graça e também fazer isso. Acho que depende quantos recursos você quer adicionar à sua experiência.
eu acho que o que me decepcionou é que eu achei essas plataformas muito caras, né, cara? É óbvio que, tipo, a experiência que algumas delas eu tô acostumado a jogar com vocês no Fantasy Grounds, e é uma experiência bem interessante, né, de jogo, principalmente nessa questão da automatização. Com outros grupos, eu tava jogando com os bots no Discord, né? Mas, cara, achei aquilo tão confuso, cara, tão difícil de explicar, de controlar as cartas. Os dados até ok, até rolava, mas, por exemplo, na hora de fazer iniciativa, eu ficava muito embolado, sabe? Ficar olhando quanto tirou, esse tipo de coisa.
Depende do bot que tu usa. Já vou dar aqui a letra. No server que eu estruturei aqui pra gente usar, tipo, nas gravações e tal, tem alguns bots que fazem questão do gerenciamento de cartas e tal, e é só você especificar, tipo, ah, a primeira carta é do fulano, a segunda do fulano, a terceira é do ciclano, e puxa três cartas. Isso é um comando, e aí pra embaralhar é um comando só. Discord também, ele favorece que você possa usar as câmeras na chamada, que você possa colocar um bot pra tocar uma música de fundo, pra tocar pra todo mundo ao mesmo tempo, sabe? Então, assim, se você quer usar o básico, claro, não vai ser a mesma coisa que você sentar numa mesa física e tá todo mundo lá pra jogar. Tudo tem uma linha de curva de aprendizado, sabe?
Sim.
Então, assim, depende do tanto de ferramenta que você quer pôr. Se você tá falando das plataformas tipo Fantasy, tipo Foundry, a curva de aprendizado deles também é absurdamente mais alta, né? Se você considerar o tanto de ferramenta que eles têm. Eu tenho Fantasy Ground já tem um ano, e vira e mexe um ano? Dois anos, e eu viro pro Nando toda vez. Eu, Nando, como que eu faço isso? Vitor, como que eu faço isso? Me salva!
É, porque o bagulho precisa realmente de um doutorado, essas paradas. É que às vezes eu acho que, tipo, jogar online eu me sinto meio idiota, assim, porque realmente, você precisa de um doutorado pra jogar, porque é difícil pra cacete. Tipo, sei lá, você vai dar uma linha no Discord, você tem que olhar lá a lista de comando. Não é tão intuitivo, né? Mas é o jeito que tá tendo pra jogar, né?
Tem bot aqui do Discord que você literalmente digita, tipo, um D6 mais um D8, que vai ser teu dado selvagem, teu dado de atributo, seja ele qual for, e ele rola numa boa. É que, assim, uma coisa que eu acho que é muito problema, todo mundo foi jogado pra experiência do narrar online, do jogar online, sem ter ninguém pra dar o caminho das pedras.
Assim.
Então, assim, eu, por exemplo, eu jogava um pouquinho, vira e mexe pelo Discord antes da pandemia, então com isso eu já tava acostumada. Mas se você literalmente é jogado, todo mundo no nível 0, dentro dessa dungeonzinha de nível 5, que é o jogo online, é um pouco complicado.
Vai dar TPK, né?
Vai rolar um TPKzinho, talvez, tipo, a galera resolva que jogar online não é legal e não é pra eles.
Assim, cada plataforma tem sua vantagem. Eu não acho que tem uma que é melhor que a outra. Eu vejo muita gente falando do Foundry agora. O Foundry e o Fantasy Grounds, o preço é bem similar. O Fantasy Grounds é um pouco mais caro, né?
Sim, mas o Fantasy Grounds sempre pode ter uma promoção da Steam, né?
Isso. Aí, por exemplo, se você prioriza a beleza, o visual com efeitos e com sonorização, o Foundry é melhor. Pra Savage Worlds, tá? Tô falando aqui pra Savage Worlds. Se você acha melhor a automação e não ter que se preocupar com os cálculos e o programa faz tudo sozinho, calcula a distância pra botar os modificadores, calcula se tem bônus de agrupar e todos os outros efeitos, o Fantasy Grounds é melhor disparado. Então, sempre tem essa balança que o que é que você prioriza em seu jogo, para essas plataformas de pagar. Se não, você vai na mão grande, igual você fazia na mesa lá da biblioteca que você jogava, ou do bar que você jogava, ou na escada do prédio, igual eu já joguei várias vezes. Tudo de cabeça, com os papelzinhos ali na frente, que dá certo igual.
Sim. Falando nisso, eu nunca mais fui convertida pro Fantasy Grounds, assim. Quando, em 2025, a pandemia acabar e eu puder voltar a jogar em mesa física com os meus amigos, cara, eu vou levar o notebook pra usar o Fantasy Grounds pra jogar, sabe?
Sim, eu não sei mais fazer. Parece aquele povo que usa calculadora e não sabe mais fazer conta de somar de cabeça. Sou eu agora com o Savage Worlds. Às vezes fico, por com esse menos dois aqui? Aí vou ver, ah, porque eu tô distraído. Sim. Ah, é por isso. Tipo, nem lembrava.
Cara, eu fui jogar uma mesa no Roll20 e eu ficava tipo, pera, faz as contas, quantas ampliações são? Então, assim, depende do nível de automação que tu quer. Inclusive, se você quiser automação e não quiser gastar nada, e souber um pouco de programação, consegue configurar um monte de macro no próprio Roll20 pra fazer as coisas. coisas. Mas aí é aquilo, né? Você tem que pesar o teu tempo e o investimento. Porque assim, você pode fazer as macros na mão e isso vai tomar um puta de um tempo. Aí você tem que pesar se esse tempo que você vai gastar compensa ou não tu comprar, por exemplo, um Fantasy Grounds pela Steam, que já tá todo automatizado.
Sim. O jogo que eu joguei com a Ades aqui, que foi um dos episódios do cast, que a gente jogou Reapers, a gente jogou todo pelo Discord e foi maravilhoso, não teve problema nenhum. A gente rolava os dados aqui, sacava as cartas aqui, e foi isso. E rolou muito bem, sem ter muito trabalho.
Cara, isso é um fato. Eu não consigo mais voltar a jogar sem usar o Fantasy Grounds.
Nossa, esses dias eu tava jogando e, tipo, tinha modificador de distância, modificador de tamanho, modificador de bônus, sim, de tal vantagem. E na hora eu tinha aquele tanto de mais e menos, assim, eu falei, caralho, o que é cada uma dessas coisas? Aí fui olhando devagar, falei, ah, tá. Porra, porque se fosse na mão grande, eu ia me passar de um bocado de coisa.
Era o que eu tava comentando uns tempos atrás. Eu acho que até no próprio cast de miniaturas eu comentei isso. Eu só comecei a usar mapa, token, essas coisas, por causa do Fantasy. Porque tem tanta coisa que se você tá narrando mesa física, você já tem que gerenciar, porque tu tem que gerenciar onde tu enfiou a ficha do NPC, tem que gerenciar, tipo, muita coisa. E aí eu acabava falando, meu, mapa é um trabalho adicional à toa, sabe? E aí eu acabava não usando. Eu acabei só começando a usar, porque o Fantasy, ele me levantava tanto o trabalho com as outras coisas, que eu falei, ah, então não faz mal eu colocar uma a mais aqui.
Sim, exato.
Então, o Max meio que teve um problema com o sujeito que tava encarando ele ali do outro lado da taverna. E ele foi resolver isso lá fora. E a gente vai continuar sem ele por um tempo. Esperar pra ver se ele volta, se tá tudo bem. E aí a pauta que o Godael queria trazer pra gente é... Será que games substituem o RPG? Manda aí, Godael.
É, eu queria conversar sobre isso porque recentemente eu ganhei um videogame de Natal. Como a gente tá bem ausente do podcast e também das mesas de RPG, eu acabei o tempo e a vontade que eu tinha de jogar RPG, eu meio que ia sentava ali, ligava o videogame e jogava um jogo que, né, hoje em dia a maioria dos jogos tem uma história interessante, tem personagens interessantes. E por um momento, pelos últimos 3 meses, isso meio que diminuiu minha vontade um pouco, assim, de jogar RPG, porque as histórias são interessantes, você se entretém, você tá jogando também. Só que não exatamente, entendeu? Eu não me senti completamente satisfeito, porque tem muitas outras coisas do RPG que o videogame não satisfaz. Mas ao mesmo tempo eu senti como se fosse uma muleta, um remédio ali, só por enquanto que não dá pra jogar RPG.
Ele tava meio que tapando um buraco, né? Tava sendo substituído.
Isso. Esses dias eu comprei um jogo chamado Disco Elysium, que é muito parecido com RPG. É RPG, só não é interativo, não é cooperativo. Você não joga com outras pessoas, é você e o videogame. Mas ele tem os diálogos que você escolhe, rola dados, e você é basicamente livre pra fazer qualquer coisa. E tem um mistério, atuação por voz, então tudo que, até o que seu personagem tá pensando, tem uma voz lendo, então é muito bacana. E às vezes eu tô com vontade de jogar RPG. É muito mais fácil ligar o videogame e jogar do que reunir um grupo, ver quem vai mestrar, ver que história vai fazer, criar personagem e tudo mais antes de começar a jogar. Então eu tenho achado que, assim, ajuda, não substitui completamente.
Não é aquilo ainda, né? Eu acho que é uma coisa interessante. Eu tenho um problema muito grave com jogos, que é eu não tenho limite. Então eu parei com o videogame já tem um bom tempo. Mas eu sinto muito isso também, que às vezes eu tô com vontade de jogar um RPG, de jogar alguma coisa assim. E aí, no lugar, como não tá fácil pra ninguém, eu pego, tipo, ah, vou assistir uma série, vou fazer alguma coisa do tipo, viver uma história. Mas eu acho que isso depende um pouco do que tu tá procurando, né, no RPG. Porque o RPG, ele marca vários checks numa lista gigante. Ele supre a vontade de criar uma história, de assistir uma história. Ele supre a necessidade de que a gente tem de criar coisas. E ele supre, tipo, várias outras coisas. coisas, tipo a parte visual, você pode usar. E principalmente, eu acho, ele tem toda a questão da sociabilidade, né? Porque tu tá num grupo de amigos, geralmente, em que vocês estão ali naquele momento, você se sente conectado. E acho que mesmo jogos online, mesmo os multiplayer, sabe? Eu acho que às vezes isso não tá ali na mesma vibe, sabe?
Sim, como você falou, tem várias caixinhas que o RPG checa, que o videogame não checa. Mas que, por exemplo, os jogos cooperativos online, não os competitivos, tipo Counter-Strike, League of Legends, Fortnite, essas coisas aí, mas os cooperativos online, eu acho que eles checam algumas outras caixas que deixam eles mais parecidos com RPG.
Sim.
Obviamente, a parte de criação, de interação, de você, tipo, realmente ser completamente livre pra fazer o que você quiser, depende do mestre, né? Tem mestre que é pior do que jogo linear.
Tem mestre que é pior do que a barreira invisível, velho. Isso é fato.
Exato. Esse dia eu tava jogando um jogo aqui que eu tava dentro de um corredor. Eu queria sair do corredor, não podia. Tipo, o boneco fica pulando parado assim, sem ir pro outro lado. Deixa eu ir pra lá. Mas enfim, tem mestre que é assim também.
Sim.
Mas, no geral, você sente que você tem uma maior capacidade de interagir, de modificar o universo ali no RPG, de contribuir pra história. Você se sente mais o personagem. Porque assim, ó, quando eu tô jogando videogame, eu tenho tentado pensar como aquele personagem pensaria. Igual como da gente tá jogando RPG. Mas pra mim é muito mais fácil agir dessa forma, tipo, incorporar o personagem jogando RPG do que incorporar um personagem jogando um videogame. Na maioria das vezes que eu tomava uma decisão no videogame, era baseada assim no que eu faria, não no que aquele personagem faria.
É que eu vejo o videogame como uma evolução do board game, não do RPG. Porque, queira ou não, a maioria dos jogos tem muito essa questão do vencer, você tem um objetivo final, não no, que no RPG você não tem um objetivo final ou não possa ter. Mas ele acaba sendo muito mais tático. Tu vê o teu personagem como o bonequinho que tu tá controlando e não como o seu avatar dentro daquele mundo, sabe?
Sim, verdade. Exatamente. Mas eu tenho tentado encarar o personagem como o meu avatar. É um pouco mais difícil no videogame.
Sim.
Do que no RPG. Mas eu tenho tentado e é uma experiência até bacana.
Pra algumas pessoas, por exemplo, o Luiz, ele acabou tendo, obviamente por causa dessa questão da pandemia, ele acabou se dedicando mais a escrever, por exemplo. Que ele sempre gostou muito de narrar. E aí essa questão dele parar pra sentar pra escrever e criar os mundos dele e tal, pra ele eu acho que sempre foi muito mais interessante do que a ideia de narrar. Como a mente criativa de narrador dele sempre foi muito mais voltada para essa criação de mundos, eu acho que sentar para escrever para ele acabou sendo o suficiente. Mas óbvio que ainda não dá check em várias daquelas coisas que a gente tava falando, né? Olha, o Max. Oi, Max.
Ah! Merda. Aquele cara ficou enchendo o saco, mas, bom, tudo tá resolvido. Não importa dizer como, o importante é dizer que tá resolvido. Tô de volta, galera.
Tá com um pouquinho de sangue aqui no canto da boca, aqui, ó. Limpa aí. Ah.
Bom, do que vocês estavam falando?
A gente tá aqui conversando sobre se videogame substitui RPG, não, por que não, por que sim e tal. E a Hades trouxe à tona que o Luiz tem substituído por escrever. Tá escrevendo histórias ao invés de narrar aventuras. Vou ser polêmico aqui. Eu acho que jogar videogame está mais para jogar RPG do que escrever contos para narrar RPG.
Eu concordo com você. Não existe uma polêmica aí, não. Pra mim, eu entendo. Se você for jogar, sabe, o principal, a gente partindo do pronto que o RPG é o principal dessa conversa, a principal coisa do RPG é a interação. A interação social. Aí, beleza. No jogo eletrônico, não tem interação social, mas você tem interação. Quando você escreve, a interação ali naquele momento que você tá escrevendo, né? Não tem, né? Ela vai acontecer depois.
Mas agora eu vou jogar uma polêmica aqui. O Godael tava falando que jogar videogame é mais difícil você emergir no personagem do que se você estivesse jogando RPG.
Uhum.
Eu comentei que eu acho que tem mais uma cara de board game e tu trata teu bonequinho como uma peça que você tá controlando. Quando você tá escrevendo, é muito mais fácil você emergir totalmente naquele personagem. Porque você...
Concordo.
Não, também.
Você pode se jogar, inclusive, nos pensamentos dele. Então, ele dá check em outras áreas que o videogame não daria. Então, tecnicamente falando, existem substitutos temporários, mas nenhum substituto definitivo, porque o RPG, ele acaba te favorecendo muitas experiências ao mesmo tempo.
Sim. Quando a gente gravou aquele episódio sobre RPG é a arte, a gente falou muito isso, que o RPG, ele é uma parada meio... Ele, às vezes, é até difícil de explicar pra pessoa, hoje um pouco menos, mas... Porque ele é muito uma parada meio única, né? Ela precisa de coisas únicas pra acontecer, e ela tem um espaço pra acontecer, porque eu lembro que também esse negócio de RPG online tinha muita gente, eu mesmo tinha um pouco de preconceito, assim, tipo, puta, RPG online, você perde algumas coisas. Eu acho que até em alguns episódios que a gente fala sobre isso, eu acho que eu chego a falar um pouco isso, né? Que você perde algumas das coisas, e perde, né? Algumas nuances, aquela olhada no olho, até a própria atenção, né? De você estar lá na mesa, né? Ela acaba ficando um pouco mais dispersa.
Depende dos meus jogadores, porque eu conheço uma galera que não larga o celular durante o jogo, viu?
Não, tá, mas tudo bem, o mestre tá vendo isso, né? Tipo, quando você tá jogando online, isso meio que você dá uma disfarçada nisso, você tá aqui fora da câmera e tal. Quando você tá lá, o mestre tá vendo se você tá ou não atento e etc. E eu acho que, putz, cara, não sei. Eu tenho jogado bem pouco videogame, eu tô jogando alguns jogos, mas eu não acho que a experiência se aproxime, não.
Eu acho que isso acaba amarrando um pouco com o tópico do Max também, porque assim, quer ou não, a gente tem que visualizar como experiências diferentes, porque você falou do RPG online, agora eu parei pra pensar que, por exemplo, uma coisa que acontece também no RPG online bastante é a mesa de texto. E a mesa de texto, ela tem uma pegada completamente diferente do RPG de mesa, sabe? Porque você tem aquele espaço pra ser mais literário e emergir também dentro do personagem. Então, cara, se você for esperando a experiência total e completa do que tu tem numa mesa, vai ser frustrante de qualquer forma, sabe?
Sim, eu e Max tentamos fazer o RPG por texto uma vez, durou duas cenas. Eu falei um negócio, ele respondeu, acabou.
É, eu cheguei até a jogar um tempo os famosos PBM, né? Os Play by Mail, joguei um de Star Trek. O auge da nerdice, né? E joguei por um tempo, assim. Mas é complicado porque demora, né? Porque se depende. E, na verdade, tá mais próximo de você criar um conto coletivo, já que você não tem rolagem de dados. Tipo, o mestre define se aquela ação que você quer fazer é bem sucedida ou não.
Nem sempre, mas precisa.
É, o que eu joguei, a experiência que eu tive, né? Não tinha essa coisa da aleatoriedade. Tipo, o mestre decidia. Como era Star Trek, não tinha tanta ação assim, era meio decidido ali pelo mestre, pela situação em si. Foi uma experiência legal, mas pra mim, assim, não acabou não continuando com essa experiência.
Sim, são, acabam sendo coisas bem diferentes. Eu tive uma experiência no começo da pandemia, a gente jogou pelo Telegram, que é muito melhor do que o WhatsApp, só pra deixar isso claro. Ele tem bots de rolagem de dados, e a pegada acaba sendo muito mais imersiva. E depende muito também do sistema que você tá usando. Por exemplo, um PBTA pra jogar por texto facilita a vida, assim, um quilômetro, sabe? Mas enfim, não era esse tópico que a gente tinha pra hoje, né?
Mas essa é a graça da taverna, que a gente vai
viajando e tal. Mas eu não sei, Godel, pra mim são experiências diferentes, assim. Mas nessa pandemia, o que tem tomado lugar, assim, é a leitura, assim. Eu tenho lido bem mais do que jogado qualquer coisa, assim.
Eu comecei a consumir muito audiobook, porque a ansiedade, aquele fomo que toma conta da gente, eu não consigo mais, como eu conseguia na adolescência, tipo, sentar e ficar 3 horas, 10 horas enfiada com a cara no livro. Então eu peguei uma plataforma de assinatura de audiobook e eu estou ouvindo como se não houvesse amanhã, sabe? Tô fazendo 1 milhão de coisas e ouvindo audiobook.
Puta, eu não consigo, cara. Eu já tentei, assim, esse lance do audiobook. Pra mim não rola, assim. Minha atenção, ela foge muito rapidamente.
E é engraçado que aí a gente também acaba entrando como formas diferentes de se consumir uma mesma mídia que acabam sendo experiências diferentes.
É.
O RPG de mesa, o RPG online, o RPG de texto.
É, eu tenho que sentar aí, né?
Meu sonho é ter essa interação, assim, ter uma mesa de RPG que de vez em quando vira uma animação, que vira um livro, que vira um conto, que vira uma imagem, eu acho sensacional.
Grande crossover.
É, ia ser muito bom. Mas assim, não é que pra mim o videogame é equivalente ao RPG, mas ele tá suprindo um buraco, uma necessidade que eu tinha de interagir, de me divertir, de acompanhar uma história, de ser um personagem, mas não necessariamente que é a mesma coisa, né? Obviamente que não.
O que você tem jogado?
Eu tô jogando um bocado de joguinho mais curto aí pra zerar. Terminei uns aí recentemente. Agora eu tô jogando Avengers, que dizem que é bem ruim, mas a história dele é legal. E o que eu mais gostei foi Homem-Aranha. Joguei um chamado Beyond Two Souls, que é bem colha sua própria aventura, que você tem vários diálogos e ele tem, sei lá, 150 finais diferentes, a depender das escolhas que você faz.
Ah, legal.
E teve outro de vampiro que eu joguei também. O de vampiro era bem assim, foi bem RPGzão aquele ali, porque o mundo era bem aberto, você podia escolher fazer aliado, fazer inimigo, ou até matar o povo que você encontrava pra sugar o sangue deles.
Mas era ligado ao Vampira Máscara ou era tipo um de vampiro genérico?
Não, de vampiro genérico, não é ligado ao Vampira Máscara, não.
Falando de jogos, eu tava no ano passado, eu tava numa pira de jogo point and click, cara. E aí, não sei se vocês sabem, a Amazon patrocina a gente.
Paga nós.
No Twitch, ela dá uns jogos de graça, né?
Sim.
E aí eu peguei alguns, assim, pra jogar. Esses geralmente são jogos indies, né? São jogos mais leves. E aí eu joguei um muito bom, que eu vou recomendar aqui, que chama Cat Rain. Um point click bem legal, assim. Eu comecei a jogar um outro, dessa mesma produtora também, que tinha uma ideia muito boa, assim, que ele se passa num futuro onde as máquinas, elas estão meio proibidas, tipo, é meio pós-apocalíptico. Teve uma guerra, elas perderam. Esse personagem que você joga é uma investigadora e ela tem uns aprimoramentos. E aí você vai investigar uma série de assassinatos lá, mas isso eu acabei não terminando. Mas eu tava numa piração. E aí eu acho que nesse tipo de jogo, isso pra dizer que nesse tipo de jogo, por exemplo, point click, eu também consegui emergir mais, assim. Só que, por exemplo, eu tava jogando no PlayStation, tava jogando um jogo de plataforma, chamado Tesla Grade. Eu sou fanático por jogos indie. E aí eu tava jogando esse Tesla Grade e aí não tem imersão nenhuma, cara. É só pular e atirar nas coisas.
Já que você tá aqui, fica a recomendação. Você tava fora resolvendo seu problema com o cara, eu falei de um jogo que eu tô jogando, chamado Disco Elysium. Ele é um jogo indie, point and click, ganhou vários prêmios ano passado de melhor RPG, melhor indie, melhor não sei o que. E ele é bem bacana. Tô curtindo, bem imersivo, com várias opções e tudo mais. Fica aí pros ouvintes também a recomendação.
Vou ver aqui, já tá na minha lista.
E pra computador, pra PlayStation, pra Xbox, pra celular não tem não, mentira.
Tá caro pra PlayStation, mas eu vou ver se tem pra computador na Steam, mais barato.
Minha dica é sempre pegar as coisas na Steam, inclusive o Fantasy Grounds. Peguem pela Steam se vocês forem pegar, porque a regionalização compensa muito, gente.
E para encerrar, a gente vai fazer algumas sugestões para o nosso público, as sugestões selvagens. Cada um faz uma sugestão breve, a gente já deu alguns aqui sobre games, mas a gente vai dar algumas pontuais e pode ser qualquer coisa. Gente, música, livro, seriado, filme, comida, o que vocês quiserem. Gadgets, aplicativos. Godael, então manda para a gente, qual que é a sua dica aí para o nosso vídeo?
Oh, eu já dei a dica do outro jogo, vou dar a dica de mais um jogo, eu gosto de jogar bastante, então um joguinho de celular chamado Brawl Stars, que você é um personagem 3 contra 3, você junta com outro povo e vai meter porrada nos outros, assim, de arena e tal, tem uns objetivos, é bem legal, bom pra quando você tá no banheiro, você tá ali no vaso, cada partida é coisa de 3 minutos, não dá hemorroida, você, enquanto a comida tá no micro-ondas, joga mais uma partidinha, é bem viciante, e ontem eu passei 2 horas jogando enquanto eu devia estar fazendo outras coisas, então não instale porque é viciante.
Ué, é Stalin ou não Stalin?
Se você tá com um tempinho aí livre, quer testar alguma coisa, se você curte uns MOBA, uns PVP, instale. Se você tem problema de se viciar em jogo muito rápido e você vai perder emprego, perdendo a matéria da faculdade, não instale.
Tá bom, então eu não vou instalar porque isso muito me descreveu.
Eu não sou tão viciado assim, não.
Ah, eu sou.
Ah, então já emenda aí a sua. Qual que é a sua sugestão?
Ah, já que eu falei que eu ando ouvindo audiobook, eu peguei pelo Storytel. A mensalidade tá meio cara, então assim, se você não consome muito, eu não recomendo. Mas eu estou escutando agora, eu finalmente criei vergonha na minha cara de fazer isso. Eu tô escutando Brumas de Avalon, cara. Eu tô numa pegada medieval que tá surpreendendo até a mim mesma, porque todos sabemos que a desodeia medieval, antítese do Nando aqui falando, mas exatamente por causa da mesa de Deadlands, que vai brincar um pouco com essa coisa da Morgana, falei, puta, né, por que que eu não vou atrás de consumir alguma coisa arturiana pra pegar uma vibe de personalidade da Morgana? Aí eu tô ouvindo Brumas de Avalon, e pra quem não sabe, é a versão contada pela perspectiva feminina das histórias arturianas.
é interessante quando a gente tá jogando um tipo de mesa de RPG no cenário com um tema, pelo menos eu, tendo a querer consumir aquele tipo de cenário, aquele tipo de tema em várias outras mídias, tipo assistir filme, ouvir música, ouvir podcast, ler livro e quadrinho e jogo, tudo naquele tema, assim, pra imergir o máximo que eu puder e pegar várias referências.
Eu costumo fazer isso também, tanto que eu tô com uma outra mesa pra vir aí na biblioteca, depois que essa terminar, e eu tô me proibindo de assistir as coisas que eu quero assistir pra essa mesa, porque eu sei que no segundo que eu começar, eu vou esquecer tudo que eu tenho planejado pra essa mesa e eu vou pra uma vibe completamente diferente. Então, eu tô tentando, principalmente porque são mesas em stream e tal, é uma parada que você acaba tendo um compromisso. Não que você tenha um compromisso maior com os jogadores, você tem um compromisso maior que aquela merda vai ficar pra sempre na internet, sabe? Então, desvios de foco, de tom, acabam sendo mais agravados, eu acho. Então eu tô tentando me manter nessa pegada Velho Oeste e lendas arturianas que envolvam o Morgana exatamente por causa disso.
Muito bom, muito bom. Eu já li alguma coisa há muito tempo atrás. E já assinei o Storytel também, mas não consegui me envolver. Acho que vou falar de cinema, que foi uma coisa que eu vi ontem, então tá bem fresco na minha memória. Ontem eu vi o filme novo da Netflix, Amor e Monstros. Curti bastante, cara. Eu até cheguei a colocar lá no grupo, que eu acho que dá um bom jogo de RPG. É um filme pós-apocalíptico, onde um meteoro... Isso não é spoiler, porque é o começo do filme, ele explicando o que aconteceu. O meteoro ia cair na Terra, e aí eu acho que a humanidade ia destruir esse meteoro, só que o efeito colateral disso foi que as criaturas de de frio, elas mutaram para gigantes. E aí a humanidade teve que se esconder em pequenas comunidades embaixo da terra, né?
Peraí, tem kaiju no filme?
Não tão grande assim. Mas é grande. Tipo, sei lá, tamanho de um carro, assim, mais ou menos. Assim.
Interessante.
Do tamanho de carro, caranguejos, tudo que tem sangue frio foi mutado. E assim, ele não chega a mostrar tudo, então ele deixa espaço aberto pra muita coisa assim. Então, e aí a história é legal, porque é uma história meio que tem um pouco de comédia e tem o lance do romance, né? Que tem coisa do amor, né? Que ele vai sair da colônia dele e ele vai até a colônia de uma menina que ele tinha um relacionamento antes de acontecer a merda toda. E aí ele meio que vai explorando esse mundo, ele conhece outros personagens, vai acontecendo algumas coisas ali. Eu fiquei assistindo e, tipo, tendo várias ideias. Só, pô, poderia, isso aqui seria um ambiente muito bacana, né? Porque os monstros são legais e é tipo, sei lá, pra fazer bastante coisa bacana, só pensar, sabe? Tipo de monstro, de inseto e animal de pele fria que poderia levar, né? Tem aqueles ambientes bem de sobrevivência, como acho que mutante, alguma coisa assim. E tem esse clima que pode ser muito legal. Então minha recomendação é esse filme, Amor e Monstros. Tá facinho, tá na Netflix, dá pra assistir aí, acho que é 1h40, de um filme divertido. Não é um clássico, não vai mudar sua vida, você não vai, tipo, pirar, mas é um filme divertido, assim. Você quer passar um sábado de boa, a gente tá precisando, né, de coisas good vibes, embora seja um filme sobre fim do mundo, né, mas é uma vibe legal, assim, um filme de aventura e de ação, tem umas cenas legais, os monstros são bem feitos, e é bem legal.
Esse filme tá até na minha lista, eu adicionei na lista ele ontem ou antes de ontem, que eu quero assistir, e o que eu ia falar é que, assim, eu acho que é mente de RPGista. Tudo que a gente assiste ou lê, a gente já pensa, tipo, em jogar.
Sim. Né?
Já pensa, tipo, viver naquele mundo e ter aquelas aventuras. É um negócio incrível.
Fato.
Sim. É, e a cabeça já ferve. Porque outra coisa que eu assisti, tá roubando aqui, é o anime do Dota. Que tá me estreando na Netflix. Eu não jogo nada desses negócios, nem sei do que se trata a Dota, mas o anime é legal. Eu achei a animação boa, a história é um pouco confusa, mas eu achei a animação muito da hora, assim, tipo, mano, tem tudo a ver com RPG medieval, pra quem gosta, prato cheíssimo.
Isso aí pode ser até um tema, eu tô quase terminando de assistir, pode ser um tema do nosso próximo papo aqui.
Sim.
Quando a gente se encontrar no próximo bar ou tal, ou pub, ou até taverna, a gente fala sobre Dota. A série, não o jogo.
É, exatamente.
LoL é melhor que Dota.
E muito bem, a gente tem um recadinho antes de ir embora pra ler no nosso episódio do Pathfinder do Milton Diogo, né? Eu vou só fazer um resumo aqui do que ele falou. Ele disse que reparou que a gente não tava postando e falou comigo e falou com a Alice, falou de fato. E deixou dois recados. Primeiro, parabéns pra gente da nossa vida pessoal, que a gente conseguiu as promoções, os cargos e etc. Falando que era o nosso fã. E respondendo o Fernando, que ele perguntou pro público se gostaria que a gente entrasse mais em detalhes no Pathfinder. Ele disse que quer. A gente talvez depois vai esperar sair o definitivo, que até quando a gente gravou esse, saiu depois uma revisão com algumas outras regras, algumas mudanças. E assim que tiver saído o definitivo, aí a gente pode pensar num formato aí de alguns casts falando sobre o Savage Pathfinder.
Se eu tiver nesse episódio, vai ser pra falar mal de medieval.
É isso, Godael?
É isso aí. Valeu, Milton. Muito bom esse retorno da galera, né? A gente sempre fica feliz quando a gente ouve de vocês, principalmente nesse ato aí que a galera tava perguntando onde é que a gente tava, o que é que aconteceu, outros dando a gente como morto. Mas a gente te agradece todo o carinho e atenção de todo mundo aí. E a sua hora da semana aí que você tira pra ouvir a gente.
E lembrar todo mundo que por mais que a gente responda no Facebook, no Twitter, em todas as redes sociais que marcam a gente, para os comentários acabarem vindo parar aqui, o ideal é que eles sejam feitos no nosso site.
Exatamente, exatamente. A gente sabe que o site é uma coisa que quase ninguém usa, mas a gente gosta.
Mas não dá para ficar catando milho em todos os lugares que a gente compartilha os episódios.
Exatamente, exatamente. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado por terem compartilhado esse momento quentinho aqui na nossa taverna. Em breve a gente volta em um bar futurista, num bar de uma cidade que possa ter criaturas sobrenaturais, a gente não sabe. A gente é igual o Savage Worlds. Cada episódio a gente vai estar num ambiente diferente, né?
Quem sabe um pub londrino frequentado por vampiros?
Exatamente.
Ou no bunker pós-apocalíptico, ouvi falar que tem um que é bem escondido ali, que tem as melhores bebidas pós-apocalípticas.
Elas são verdes e radioativas? Eu quero.
Outro botecão aqui no Brasilzão mesmo, né? Quem sabe? Mas é isso, gente. Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. A gente se encontra por aí nas redes sociais. Fique em casa, lavem as mãos, use máscara se precisar sair. Tome muito cuidado, porque realmente o coronavírus está matando pessoas. Então, esse é o meu recado. E tome água, porque se hidratar é importante.
Estamos quase chegando em 2025, quando vai estar todo mundo vacinado, gente. Então, não se exponham à toa. Algum dia, as vacinas vão chegar para o seu grupo. Então, aguardem até lá.
Ou porque a faixa etária tá baixando, ou porque você tá ficando mais velho e atingiu a próxima
Exato.
Faixa etária. Mas vai chegar. É isso aí. Se cuidem. A mensagem dos outros dois aí, eu repito. E Max, bota esse suco de amora selvagem na conta aí que eu pago na próxima.
Muito bem. Está colocado, está anotado. Até a próxima, gente.
Tchau.